Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 24. A glória do sacerdócio, cuja liberdade de atuação e de aceitação de pessoas não é limitada às barreiras naturais, em Cristo não há nem e nem. Tópico B. A liberdade e a aceitação de pessoas que operam segundo a misericórdia de Deus e não segundo o auto-julgamento das pessoas. Avançando aqui mais um pouco, mas ainda atendo-nos à acirrada ação de Saulo em tentar aprisionar a liberdade de relacionamento das pessoas com Deus e a transformação que ocorreu em sua própria vida ao receber a Cristo como Senhor no coração, podemos notar outro aspecto que também pode ser determinante para reconhecer a glória da liberdade de atuação e de aceitação de pessoas que há no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Utilizando como exemplo a misericórdia e a bondade do Senhor para com ele, Paulo procura ressaltar várias vezes em suas cartas o quão significativo é reconhecer que a glória do sacerdócio de Cristo quanto à aceitação das pessoas não é segundo o que as pessoas pensam e definem a respeito nem o que a ordem de Arão ou similares a ela definem. Embora as pessoas tenham a liberdade de se achegar a Cristo a qualquer momento e nos mais diversos locais que se encontram, muitas vezes elas não percebem esta liberdade por causa de pensamentos restritivos que criaram em suas mentes ou que lhes foram repassados e nos quais passaram a crer. Apesar de termos comentado no presente material que cada pessoa tem um papel crucial quanto ao aspecto de se achegar a Deus, entendemos ser necessário também abordar este ponto sob o ângulo de que, em diversas situações, as pessoas talvez não se acheguem a Deus não porque não gostariam de fazê-lo, mas porque têm em sua mente alguns conceitos inapropriados a respeito de como um indivíduo pode se achegar a Deus. Se abordarmos o aspecto das pessoas se achegarem ou não se achegarem a Deus também sob a ótica de que alguns não o fazem por causa de como pensam ou foram instruídos sobre a possibilidade de um indivíduo se achegar ao Senhor, poderemos observar que muitas pessoas não se achegam com liberdade a Cristo, em sua posição de sumo sacerdote eterno, porque 1. Não se veem dignas para fazê-lo, 2. Não compreendem que em Cristo toda e qualquer barreira de divisão natural já foi abolida, ou porque, 3. Não se atentaram ainda que em Cristo foram abolidas todas limitações restritivas de acesso a Deus que haviam nas proposições da lei de Moisés. Por isto, em sua condição de anteriormente ter sido ativo e intenso contra Cristo, mas depois alcançado pela graça redentora de Deus, Paulo diz que ele se tornou um modelo para que todas as pessoas saibam que, em Cristo, elas encontram misericórdia, redenção e novidade vida por mais opostas a Cristo, descrentes, religiosas ou fracassadas que tenham sido anteriormente no mundo ou sob os sacerdócios aos quais estiveram associados. 1 Timóteo 1, 12 até 17. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que, dantes, fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Aquele Saulo que veemente se opus ao sumo sacerdote celestial, o eterno Cristo e o Redentor de sua vida, mais tarde declara que se apesar de ter sido tão opositor ao Senhor, ele pôde ser salvo e alcançar livre acesso ao Senhor quer em liberdade natural ou quer em prisões dos homens, também todos os outros pecadores podem saber que a mesma possibilidade de perdão e de acesso a Deus lhes está disponível em Cristo. Diante da glória da liberdade que o Senhor oferece para as pessoas poderem se achegar a Ele em Cristo Jesus, Paulo diz que nem o fato de ele ter se visto como o principal pecador entre os homens poderia ser considerado como um obstáculo ou impedimento para ser aceito pelo Senhor e para poder se relacionar com o sumo sacerdote Cristo em todos os lugares e momentos da sua vida. Enquanto muitas outras pessoas talvez somente desprezaram a Cristo, Saulo foi objetivamente e intensamente contra Cristo, e isto, inclusive depois que Cristo já havia sido ressuscitado dentre os mortos. Entretanto, nenhuma oposição direta contra Cristo que Paulo havia praticado antes de reconhecer a Cristo como Senhor em sua vida lhe foi imputada como impedimento para ser aceito diante do Senhor e para ter uma comunhão pessoal e direta com Deus. Portanto, aqui, mais uma vez, lembramos o seguinte texto. Mateus 11, 28 até 30. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se o Senhor Jesus tivesse restrições a que pessoas cansadas ou sobrecarregadas com o jugo do pecado, da lei e das preocupações do mundo viessem a Ele, Ele não teria convidado precisamente a estas pessoas para virem a Ele. Se alguém não pudesse vir a Cristo para confessar o seu pecado, como ele faria para vir ao próprio Cristo para ser perdoado e purificado pelo Senhor? O próprio Senhor Jesus Cristo nos convida para irmos a Ele em confiança, levando a Ele todas as nossas cargas para sermos aliviados por Ele e instruídos no caminho da verdade, mostrando assim que os conceitos ou pensamentos de que alguma pessoa poderia estar impedida de vir a Cristo por algo que ela cometeu ou carrega no coração não estão em linha com o tipo de sacerdócio para o qual o Senhor chama a todos. Em Cristo, toda a obra de provisão para o perdão dos pecados de todos os seres humanos já foi realizada, mas quando uma pessoa se apresenta a Cristo para receber a provisão eterna do perdão já feita a seu favor, o Senhor purifica especificamente o indivíduo que se apresenta a Ele. Quanto ao pagamento da dívida para com o pecado e para com a lei da condenação, Cristo o fez uma vez para sempre e em favor de todos. Entretanto, considerando que o Evangelho referisse a uma oferta a ser aceita por aqueles a quem é endereçada, a purificação específica de um indivíduo ocorre diante do Cristo ressurreto e vivo, e estabelecido como o sumo sacerdote eterno, quando uma pessoa em fé se coloca diante do Senhor para ser purificada por Ele. Cristo é plenamente capaz de conceder perdão e libertação a qualquer pessoa que se achega a Ele. Por isto, ele também não restringe ninguém de se achegar a ele. Na ordem de Arão, um só sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano em favor dele mesmo e do povo para buscar a aceitação diante de Deus para cobrir o pecado por mais um tempo ou a fim de postergar a devida condenação. Entretanto, em Cristo, todos são convidados a se apresentarem pessoalmente e diretamente para também serem perdoados e purificados individualmente, mesmo aqueles que, semelhantemente a Saulo, perseguiram, torturaram e até participaram de ações que sentenciaram cristãos à morte por causa da fé destes em Cristo Jesus. Mesmo com as nossas fraquezas, cansaços e erros cometidos, o Senhor Jesus nos recebe para nos tornar conscientes do perdão que Ele oferece igualmente a todos, para nos purificar da injustiça e para que a comunhão com Ele esteja cada vez mais firmemente estabelecida. Deus quer a cada um de nós perto dEle. E se há algo que precisa ser confessado, Ele é fiel para nos perdoar do pecado e purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 7 até 2, 2. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se somente pessoas sem pecado pudessem se achegar a Cristo, ninguém na terra poderia fazê-lo. Entretanto, como Cristo não é da ordem de Arão, mas sim da ordem de Melquisedeque, ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. O mundo, as pessoas no mundo e o diabo tentam criar todo tipo de barreiras e empecilhos para alguém se achegar a Deus. Por outro lado, Deus já estabeleceu em Cristo a plena provisão para que estas barreiras sejam vencidas. E quem nos mostra como é esta provisão é o próprio Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno junto a Deus. Se alguém se sente indigno devido a qualquer característica natural ou porque alguém levantou uma acusação contra ele de qualquer ordem baseada em regras humanas ou ditas serem de Deus segundo alguma ordem similar à de Arão. Ou ainda, se alguém cometeu delitos dignos de morte diante dos tribunais humanos, ainda assim não há restrições para ele acessar a salvação em Cristo e a mediação que o Senhor oferece a ele para passar a se relacionar com o próprio Cristo e através dele com o Pai Eterno. Em Deus, tanto os opositores do Senhor como os condenados pelos homens, e de certa forma todos o são, podem ser vivificados se crerem na oferta de reconciliação que Deus lhes oferece em Cristo Jesus e se receberem a este Cristo também como o Senhor Eterno. Lucas 23, 39-43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vais no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." 1 Pedro 4, 6. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Romanos 10, 4, 9 e 10. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por fim, neste tópico, ressaltamos que toda esta liberdade para todos poderem se achegar a Cristo jamais deveria, obviamente, ser confundida com a permissividade de uma pessoa continuar a se entregar ao pecado ou com alguma ideia de conivência de Cristo com o pecado, conforme foi exposto mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus. O Senhor chama a todos a receberem o perdão e a salvação eterna, mas Ele também chama as pessoas que recebem a salvação a permanecerem nele para que sejam auxiliadas por Ele a não mais precisarem estar sujeitas ao pecado e às obras da lei de sacerdócios humanos. O fato de Cristo aceitar a todos sem diferenciação do estado das pessoas antes de virem a Ele é para que todos possam também passar a estar em Cristo para também poderem desfrutar de um novo viver e andar segundo o querer e o realizar de Deus, e não para retornarem ao estado do qual vieram. 1 João 2, 1 até 2 e 5 até 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Efésios 5, 8 até 10. Pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Assim, relembramos abaixo mais uma vez o tipo de sacerdócio que nos é oferecido em Cristo e o convite que é feito a todos, mas que, ao mesmo tempo, é para ser usado individualmente por cada pessoa que aceita o convite do Senhor feito a ela. Hebreus 4, 15 até 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.